Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FIT em São José.
Começando mais um programa Pedaleira, aqui com Patrícia Valverde e especialmente hoje aqui na Bicicletaria Cultural. A gente está fazendo essa transmissão aqui para que todo mundo veja a circulação da bicicletaria, tá? Porque hoje é um dia, aliás, todos os dias são especiais, mas cada um tem um enfoque, né? E hoje é o dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro. É o dia que é uma provocação para a gente pensar qual é a nossa relação com esse automotor, com esse veículo motorizado e qual de fato é a nossa necessidade, tá? Sem demonizar o carro, mas vamos repensar quais são as necessidades que de fato o carro está nos atendendo e o que, que de fato, quando é que de fato a gente precisa do carro. Muito boa tarde, eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Sou mãe, ciclista, passageira, idealizadora da Bicicletaria Cultural ao lado de Fernando Rosenbaum. Eu também estou na coordenação da Ciclo Iguaçu, a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. E eu participo até de uma rede de embaixadores de uma organização internacional, BICS, B-Y-C-S, ou BIKES. Ela apoia e articula esses representantes da ciclomobilidade nas cidades por todo o mundo. Aí não são chamados embaixadores, são chamados de prefeitos. Então, é como se eu fosse prefeita da bicicleta. É legal o título. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E de título em título, a gente não vai em lugar nenhum. O que interessa é o que a gente faz, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos levantar a bola dessa nossa patrocinadora. Graças a ela, o programa está fazendo 2 anos. Comigo faz 1 ano. E eu estou falando da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Está aqui em Curitiba. Fica na rua Vicente Machado, número 878. Acesse o site para saber todas as informações, mas também para você fazer uma visita. Desde 2019, a Go Cycle está aqui em Curitiba e promove uma experiência de pedal indoor com muitos efeitos de luz, muita música, muito show promovido pelos coaches, que são um show à parte. Mais de 4 mil pessoas já entraram, já passaram pela Go Cycle e eu convido vocês para conhecer, fazer aulas lá e também a concorrer aos brindes que tem, todo final de mês e também no final do ano. Vale muito a pena, fica na rua Vicente Machado, número 878. Muito bem-vindos todos e todas a este programa, vocês ouvintes. Estamos aqui no Instagram, pelo perfil da Bicicletaria Cultural. Estamos também na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. E lembrando que a gente está numa transmissão aqui com a rádio, ali no Pilarzinho, com o André, aí no estúdio. Oi, André. Como você está, André? A gente se falou pouco hoje, porque está corrido. E a gente está aqui na Bicicletaria Cultural, fazendo essa transmissão live. Daqui a pouco vai pegar um ritmo bem mais acelerado, acho eu, espero. A gente espera ir para a marcha das 2.021 bicicletas hoje, aqui ao lado na Praça Santos Andrade. 2.021 bicicletas. Podemos esperar esse número. Vamos ver o que vai acontecer. E também estamos nesse programa com o meu amigo artista, Newton Goto. Olá, Newton, seja bem-vindo.
Olá, Tissa. Obrigado pelo convite em participar. Eu estou acompanhando aqui, curioso, todo esse agito aqui da fala. Olá também ao público aí da Pedaleira.
Muito prazer ter você aqui. Te chamei de Newton, mas nunca faço isso. Sempre te chamei de Goto. Esse é teu nome artístico. Conta pra gente um pouco da sua história, Goto, como artista. E lembrando que o tema de hoje é intervenção urbana, criativas ou não. A gente vai dar um enfoque sobre um episódio especial na história do cicloativismo local. E aí o Goto vai trazer para a gente, vai enobrecer para a gente esse assunto, que é pensar o espaço urbano, atuar nele e ter uma visão crítica e criativa.
Eu que falo agora?
Eu queria que você apresentasse para a gente. É um largo currículo que você tem, né? Como é que você se apresenta para a gente? Pela tua história com intervenções urbanas, marcantes também na história de Curitiba, acho que na construção até da identidade, ou criticando um pouco né, qual que é a formação de identidade que a gente faz do que é ser curitibano, curitibana. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre o teu trabalho e aí a gente vai para a pauta de hoje.
Ah, beleza. Não, eu trabalho com artes visuais há muito tempo, fiz belas artes também, acho que terminei em 93, pelo que eu estou lembrado agora aqui. Enfim, estudo em artes também, fiz especialização, mestrado, estou fazendo doutorado agora na URGS, lá em Porto Alegre. E nas artes visuais, no começo, eu trabalhei com gravura, com desenho, com pintura e tal, nos anos 90. E depois acabei desenvolvendo alguns trabalhos assim, com situações, né? Com intervenções no espaço que criam dinâmicas diretas de relação com o público. Então, depois fui para o espaço público também. Vários trabalhos com comunidade, né? Superagui, ali em Morretes, com populações aí do Tatuquara, fiz algumas coisas ali também na Vila Torres, em Campo Largo, lá na Vila Miliane. E me interessa muito, assim, no circuito de artes visuais, a questão dos circuitos autônomos, que é uma coisa que tem tudo a ver com vocês da bicicletaria também, né? A gente se conhece há muito tempo, que é justamente essa ideia de um artista, ou os coletivos, os grupos de artistas, enfim, um certo arranjo aí de pessoas que pensam coisas mais próximas, de criarem uma própria forma de articular a sua produção junto com o público. Então, os artistas também criam circuitos para mostrar o seu trabalho e para chegar no público e também para dialogar com outros circuitos artísticos, né? Então, isso me interessa bastante. Fiz vários projetos aí que evidenciam e fortalecem e dão oportunidade para artistas que trabalham também com essa dinâmica do ativismo e dessa busca de circuito autônomo.
Isso é muito interessante, só queria depois trazer, queria até inclusive que a gente elencasse com o tempo do nosso programa de hoje, quando você fala, fiz alguma coisa ali, alguma coisa cá, se a gente conseguisse levantar o repertório de ações que você trouxe na cidade, as pessoas provavelmente um e outro ia identificar, então aquilo ali era do Goto, então aquele acampamento que eu vi uma época ali no centro, ele se tratava sobre isso, enfim. Tem história, né, Gô?
Eu acho que teve várias ações que, de uma forma ou de outra, como se colocaram para dialogar com as pessoas no espaço público, acho que, de uma forma ou de outra, em algum momento, uma parte aí das pessoas aí que moram na cidade acabaram se deparando com um trabalho ou outro, de uma forma, né, de forma direta ou até indireta, enfim. É isso. Bom, e mais recentemente, também, algo que tem me mobilizado bastante também é esse envolvimento com o movimento ativista, né, de hortas urbanas. A gente participa desde lá da horta do Parque Gon, depois a gente se envolveu também, apoiou bastante a horta de calçada do Cristo Rei, e por fim a gente acabou criando uma horta própria aqui também. Digo a gente, sim, as pessoas que moravam aqui mais próximas, né, aqui no bairro do Bom Retiro, a gente criou a Horta do Jacu, que é um espaço, além de ser uma horta, né, de ter essa questão do plantio, de alimento saudável e tudo, a gente faz com técnicas agroecológicas, também é um circuito que a gente conectou várias atividades artísticas e culturais, inclusive teve uma apresentação do Festival de Música que foi conectada junto com uma bicicletada, né, que foi muito legal, juntou muita gente lá, a gente montou um palco. Então, essas coisas todas, né, que tem a ver com ativismo e tem a ver com o nosso tempo, né, de se preocupar também com o planeta, né, porque para que a gente possa ter arte também vai ter que ter um planeta, então acho que o artista também pode colaborar no sentido de cuidar do próprio planeta onde vive, né, que afinal de contas é o lugar onde a gente também se manifesta, né, e a gente quer que isso tudo continue vivo, né, então ter esse olhar aí pro meio ambiente.
Eu costumo dizer que quando a gente fala em mobilidade, a gente apresenta um conceito ampliado onde até cabe a transferência de pensamento, sabe? De conhecimento e de informação é, de certa forma, uma mobilidade. É claro que eu quero expandir ela um pouco para problematizar e a gente sair de um lugar que talvez já esteja bastante martelado, o que infelizmente acontece com a palavra sustentabilidade. Às vezes a gente tem que recriar o significado dela para poder acessar novas formas de compreender e de atuar. E você trouxe isso, né, que você articula circuitos autônomos. E os autônomos é aqueles que talvez não estejam institucionalizados, né? Aqueles que ainda estão em experimento constante, em construção. E eu acho que isso tem muito a ver com a construção da identidade. Eu vou começar aqui a fazer, a gente tem, o programa é super rápido, Guto, porque a gente está no nosso primeiro bloco. Eu vou fazer uma introdução aqui para a gente entender o porquê que a gente hoje, no dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, vamos estar falando então sobre intervenção urbana dentro da bicicletaria cultural, que é o berço do cicloativismo, pelo menos o cicloativismo contemporâneo e local de Curitiba. Tá? Então vamos lá. Curitiba é uma cidade com muitos imigrantes. Tá? A gente vai destacar os grupos dos alemães, que foram aqueles que trouxeram as primeiras bicicletas do Brasil. Por sondagens de pesquisa, parece que foram as primeiras bicicletas do Brasil vieram aqui para Curitiba graças a essas colônias alemãs. Nesse período, a gente teve também grandes empreendedores que importavam as bicicletas trazidas lá da Suécia, traziam a Monark, e eles promoviam competições em espaço urbano, em espaço público. Então, nessa época, os ciclistas que faziam competições ali nas praças e o público acompanhava, eles eram reconhecidos na rua e tidos como os heróis da bicicleta. Hoje em dia, esses heróis da bicicleta, aliás, hoje mesmo, por causa do período da pandemia, a gente não tem mais facilidade para encontrar eles. Mas saibam que esses heróis da bicicleta, antes da pandemia, se encontravam toda quarta ou toda quinta-feira numa lanchonete lá na Augusta Stelfield. Toda quarta e toda sexta-feira. Era um grupo bem legal, eu encontrei eles por acaso e se confirmou. Eles têm essa muita, muita troca, muita memória para trazer. Bom, passou um tempo, nos anos 70, grandes avanços urbanísticos aconteceram na cidade, instauração de eixos estruturais que fizeram com que a cidade crescesse de uma forma bem distribuída, e é nessa época que foi construída as primeiras ciclovias do Brasil e também o primeiro calçadão peatonal, a primeira via peatonal que a gente tem, que é o calçadão da Rua 15, aqui no centro da cidade. Depois disso, a gente teve uma sucessão de prefeitos, de gestões municipais, que se penduravam um pouco nessa ideia de Curitiba referência em urbanismo, Curitiba ecológica, a cidade com propostas ambientais. E nada foi avançado em relação ao crescimento da cidade por esse período. Então foi lá no começo do segundo milênio, há 15 anos atrás, exatamente há 15 anos atrás, e a gente tem um episódio onde jovens artistas começaram a provocar e questionar criativamente o espaço urbano e o uso da bicicleta como veículo de uso diário e quais eram as estruturas na cidade para tal. Assim, em vários eventos, né, começaram a promover shows musicais em cruzamentos na hora do rush, compartilhamento de bicicletas comunitárias, que se tornavam as bicicletas públicas da época, e daquele grupo, massas críticas, que eram tidas como bicicletadas, né? A gente chama também de bicicletadas com performances, e as intervenções urbanas, dentre as quais o Guto falou, tinha por esse grupo também intervenções urbanas como jardinagem libertária e a ciclofaixa pirata. A ciclofaixa pirata aconteceu no dia 22 de setembro de 2007, há 15 anos atrás, aqui em Curitiba. Às vezes, eu começo a falar sobre o cicloativismo local, aqui de Curitiba, a partir dessa data. Quando a gente recebe aqui, quando recebia, né? Espero voltar com esse projeto de receber escolas aqui na bicicletaria e a gente falar sobre cicloativismo, ocupação do espaço urbano, consciência cidadã, consciência ambiental. Então, a gente começava a falar a história do cicloativismo a partir da ciclofaixa pirata, que faz 15 anos hoje que ela aconteceu. Por que eu falo dela? Porque foi a partir desse episódio que a ciclomobilidade começou a ser pauta na mídia, começou a ser pauta nas universidades, projetos de escola. E assim, e não só para Curitiba, mas também levantando um paradoxo do que é que está sendo debatido, também no campo, enfim, nacionalmente, não só local. Essa ação, a ciclofaixa pirata, ela teve um enquadramento de crime ambiental. foram três pessoas enquadradas num crime, autuadas pela polícia, como crime ambiental. Ora, ora, veja se não é paradoxal você pensar em a instalação de uma ciclofaixa, de um espaço incentivo e estímulo para o uso da bicicleta, como que isso pode se caracterizar como um crime ambiental, né? Então é por parte desse momento que a gente vai começar a recriar o espaço do ciclista urbano, recriar o argumento e o debate sobre a ocupação do espaço urbano. Então, nada melhor de estar aqui com a gente o Goto, que trabalha, como ele falou, com esses circuitos autônomos criativos, que é o que eu acrescento aqui, são circuitos autônomos criativos, e que estão debatendo a cidade. Nesse programa, então, a gente vai continuar o programa anterior, que a gente falou sobre intervenções urbanas. Eu provoquei um pouco o que são intervenções urbanas criativas e o que não são criativas. Então, criativas são as ações de muralismo, grafite, lambe, piche. Seriam essas intervenções urbanas criativas? Eu coloquei como sim. Seria o viaduto, as trincheiras, intervenções urbanas criativas? Podem não ter intenção de serem criativas, mas elas definitivamente não são aptas nem para uma absorção do espaço coletivo, do cidadão e também do bem-estar das pessoas, pensando numa cidade para pessoas. Então a gente faz aqui uma introdução, resgata um pouco das conversas que a gente teve no último programa e nesse aqui a gente vai, a partir desse episódio, né, de como que é incendir, fazer uma desobediência civil e qual é o impacto disso na cidade, especialmente em Curitiba. Goto, pessoal, eu fiz uma introdução, eu vou chamar rapidinho o intervalo, falei para você, Goto, que é rápido, então a gente vou chamar rapidinho o intervalo e no próximo bloco a gente vai então discorrer sobre essa capacidade da gente olhar para o espaço urbano e identificar como é que a gente faz para ser ouvido pelo poder público. Como é que a gente faz? A gente já volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.